Mas, assim, isso aqui eu não vi. Eu me lembro que, putz, cara, eu ainda releio, eu ainda acho isso aqui muito massa, assim, sabe? É uma história, assim, que valia a pena rever, assim. Acho que é bem, bem maneiro, assim.
Ó, o Beto tá... Aqui, ó, primeiro o J. Gomes tá dizendo que existia um casal... Ah, esse. Mas isso é importado, né?
Esse aqui é importado, bicho. E é legal de ver o desenvolvimento do traço do Kelly Jones, cara. Porque ele começa de um jeito... E depois
começa
que ele
vai bem comportadinho.
É. Começa comportadinho. Você vê o potencial ali, mas não tem o impacto que vai ter nas últimas páginas, assim, né, cara? Que as últimas páginas. E eu gosto muito do Kelly Jones desenhando o Batman, cara. Que ele desenha o Batman daí naquele fuquinho que parece o carro do Super Pato, assim, né, cara? Naquele Batman Drácula lá. É muito massa, cara. Muito caricato, assim. Eu curto.
Ó, o J. Gomes tá falando do Nick Holmes, que tem um casal de detetives do cinema chamado Nick Nora. Pode ser daí, pode mesmo, não sei.
Olha.
O Beto tá falando uma coisa, que a Mino tem uma coleção que, de ficção científica, década de 30, 40, 50. Foi por causa disso que a gente parou de receber gibi da Mino, porque o Liber falou a verdade sobre ele. Que, porra, os caras pegam um negócio que é sem direito autoral, vendem com uma facada na época, né? Era muito mais caro que o resto. Daí acho que a Mino não gostou muito e parou de mandar as coisas pra gente. Acho que você só pode fazer. Só pode fazer uma resenha, né? Se for elogiando. Só pode ser uma crítica elogiosa.
Cara, daí, no fim das contas, isso que é legal, né? Por exemplo, a gente pagar, né? Porque quando você paga, você gasta, sei lá, R$80 num livro, daí tu, tipo assim, fica insatisfeito, você fala com propriedade, né, cara?
Sai todo.
Eu me lembro. Melhores do Mundo, cara, quando eles começaram a rejeitar convite pra ir em cabina de imprensa, né? Uns anos atrás, daí eles falaram, cara, eu tenho que pagar pra ver o filme. Porque daí eu vou estar que nem o pessoal que tá pagando pra ir lá ver. Ah. Se a pessoa me dá presentinho, não que eu esteja negando os presentinhos, cara, eu recebi meus pacotinhos aqui da Dark Side, muito obrigado, Léo, o pessoal da Dark Side. Mas assim, você tem que ter uma mobilidade, né, bicho? Você tem que ter... Você não pode ficar de rabo preso, assim, né, pra comentar.
Ó, aí tem uma pergunta aqui do Anderson, será que vão lançar o Spirit por aqui? Acho bem difícil, cara.
Por quê?
Bem difícil porque não tem nem nos Estados Unidos. Uma vez, quando o dólar ainda era acessível no governo da Dilma, eu falei, vou comprar os Spirit. Nem lá não tem. Então eu acho que a Fantagraphics deve estar negociando, alguma coisa assim, pra sair uma coleção grande, então deve estar fazendo, porque não tem nem pra vender lá. Então não vai ter aqui, né? E eu comprei o Spirit, eu tenho os Spirit aqui. É legal, mas é tipo... eu tenho esse aí, eu tenho um outro lá. Esse aí é da LPM, não é?
Tudo da LPM, cara. Essa edição aqui é legal, eles têm uma seleção...
Eu tenho da Globo.
Tem no meio aqui perdido da Abril.
Eu tenho um da Globo, eu tenho esse da Abril, eu tenho um desse só. É legal, mas o resto que o Will Eisner fez depois, quando ele tava mais velho, eu acho muito melhor. Né? Mas daí, claro, é a minha predileção. Ó, o Tony tá falando que ele não gosta do Kelly Jones, da arte do Kelly Jones. Muito bem. Ah, o J. Gomes tá falando Nick Nora, criado pelo Dashiell Hammett. Só que o Dashiell Hammett era o cara que escrevia as histórias do X-9 junto com o Alex Raymond. Então, cara, deve ser mesmo, cara.
Dashiell Hammett é autor do Falcão Maltês, cara.
Opa, e do Agente X-9. Né, que é super importante também, né? A Júlia tá dando um oi.
Oi, Júlia!
O Vanderlei tá dizendo que não tem rinite, não, mas mesmo assim eu posso deixar no sol uns dias e já posso ler. O Sobral tá dizendo que a Janaína já disse que ficou caro pelo trampo da restauração. Pode até ser, mas mesmo assim, mesmo que seja isso, e eu não sei quanto custa e tal, ainda assim não justifica você ficar brabo, né? Com uma crítica... ou então tudo bem também, né? A gente critica o que, né? Cara, o Christian tá falando Viagem a Tulum do Fellini com o Manara. Era uma, hein?
Cara, esse era eu queria, bicho. Esse eu queria. Puta merda.
Peraí. O Beto tá falando aqui que o Pipoca e Nanquim falou que se fosse lançar todo o Spirit, duraria 20 volumes e 300 páginas. Era essa coleção que existia. Eu acho que essa coleção é de 2000. Entre 2000 e 2003, uma coisa assim, daí você não acha mais. Ó, o Hector falando que esse lance de sociedade entre as editoras e os youtubers acaba gerando análises bem genéricas, porque parece que tudo é bom. Pois é. Então, a gente não faz isso. Pelo menos a gente acha que não faz isso. É... um cono de R$1.500, um bom preço para um resgate, que agora estão vendendo e tal. Mas é uma estátua, né? Estão vendendo uma estátua. Então, sei lá, eu não sei quanto custa uma estátua. Eu me lembro que a última vez que eu fui para São Paulo, e lá se vão 3 anos, é, eu fui naquela loja de estátuas que tem lá, que eu acho massa demais ir lá. Nunca compro nada, mas as estátuas são 5, 8 mil. Liber, você está batendo alguma coisa aí? Mas tá rolando... sei, pode ser algum fantasma que está vindo aí. É, então, assim, eles estão vendendo uma estátua. Eu não sei o preço que uma estátua pode ser, né, cara? O Sartre dizendo que a Planeta de Agostinho tinha que lançar o The Spirit. Eles iam fazer até o final. Iam cobrar R$750 cada volume, mas iam fazer até o final, né? Aí a Júlia perguntando, é Limited Edition, Júlia. Não é Illimited. O nome da loja é esse mesmo, Limited Edition. Só que parece que ela fechou, né, cara?
Não tô sabendo.
A última vez que eu vi, ela tava fechada. Só que eu não entendi se ela tava fechada pra abrir outro lugar ou se tava fechada de verdade. Faz 3 anos, né? Daí teve pandemia, não sei. Mas vai lá, Liber. Qual que você vai falar agora?
Cara, eu vou falar aqui, deixa eu ver. Ah, cara, eu vou falar de um que é muito gostoso também, cara. Justiça Limitada. Editora Abril... anos 90, Andrew Helfer, que fez os roteiros do Sombra, Kylie Baker, que também desenhou o Sombra, desenharam lá os 7 Irmãos Mortais lá, que eu adoro. E, cara, a arte aqui tá... do Kylie Baker tá... puta, cara, eu acho linda demais, assim, uma pintura, sabe? Você tem as linhas e você tem a cor definindo os volumes. E a história desse personagem... que, ah, ele sofre um acidente, pra variar, né, tem tudo um mistério, e ele adquire o poder de moldar o próprio rosto, né, ele não é tipo a mística que se transforma automaticamente, mas ele ganha o poder assim que ele consegue moldar o rosto, e daí ele assume outros papéis e tal, e daí é muito doido porque é uma história que conta sobre a inocência dessas histórias de antigamente, né? Então, o cara combate o mal e não sei o quê, né? É, ele combate o mal, e daí aparece até, já abre como se fosse uma novelinha, né? Ele assistindo no cinema, né? A projeção das aventuras, assim, e tal. E daí tem eles nos dias atuais, né? Eles lidando com a CIA, virando agentes da CIA, sendo cooptados para trabalhar e levar a democracia e liberdade pro mundo. E daí o cara começa a perceber que para levar a democracia e liberdade no mundo, ele se suja demais. Aí ele acaba saindo da linha, acaba se virando contra... Cara, é um quadrinho bem anárquico, cara. É bem, bem crítico, assim. Eu acho muito legal.
Na época, eu acho, Liber, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu li isso aí na Gibiteca, cara. Porque eu não lembro de ter tido, não. Acho que eu li na Gibiteca isso aí, cara.
Isso aqui eu acho lindo, cara. Isso aqui eu acho lindo, bicho. E tipo assim, esse aqui é outro que eu gostaria de ver, né?
Refeito, né?
DC Comics. Eu gostaria de ver, assim, não sei os detalhes, né? Comentaram aqui, né, que é... O J. Gomes comentou que começou nos pulps e tal. Não, tem toda a cara... Só que, ó, a proposta do livro é justamente essa. Isso que eu gostei dessas edições. Ele mostra a inocência do pulp, né? A inocência, aquela coisa, vou combater o mal! E daí os caras dos anos 90, você vendo que você não combate o mal, né? Você perpetra o mal, dependendo do que você estiver fazendo, assim. É um... Porra, cara, é muito foda, assim. É um quadrinho que eu acho... E a arte do Baker, cara.
Ah, é.
PQP, velho. Ele tá afiadíssimo aqui, cara.
Eu tô me lembrando, eu acho que eu li isso na Gibiteca, cara. De que ano que é? Veja aí, de que ano que é.
Oi?
De que ano
é? Eu acho que é bem 1990, cara. Agosto de 1990.
Cara, eu li na Gibiteca, tenho quase certeza. Mas deixa eu mostrar um outro que eu tenho aqui. Também li na Gibiteca, depois consegui comprar num sebo muitos anos depois, que é o Gilgamesh. Depois eu descobri que é Gilgamesh. E não o Gilgamesh. É Gilgamesh.
Nossa, esse eu
por
adoro.
Por que isso não sai de novo, cara? Porque é muito legal. Porque é aquela coisa lá do Gilgamesh da hindu, indiano, hindu, não sei como fala, lá da Índia, e os caras transferem pros dias, pro futuro, digamos, né? É feito ali na década de 90. Deixa eu ver de quando que é. Vai me atacar a rinite de novo, mas ok, tudo bem. 1990, cara.
O cara certinho, cara, bendito.
Faz... E é sensacional, cara. Cara, tinha que sair isso aqui de novo, cara. Tinha que sair de novo.
Cara, e a Jim Starling, cara, ele pega aquilo, toda aquela... A gente tava conversando agora do Dread Star, né? Não era?
É Dread Star. Isso, Dread Star, Dread Star. É da Mesopotâmia.
Vou... Da Mesopotâmia, cara.
Isso, o Ginzoak. Cara,
o Gilgamesh é a história mais antiga registrada da humanidade, cara. Assim, tipo, uhum. E o cara pega, traz de volta, faz essa releitura louca e é toda a cara do Jim Starlin, cara. Porque é bem humorado, é tiração de sarro, é frustrante. E o final, velho. O final. Porque ele vai tudo naquela. E daí no final, cara, você põe a mão na cabeça, assim, cara, que amargo, cara. Que amargo, cara. Que foda aquele final, bicho.
Olha, cara, o Anderson lembrou de uma ótima, cara. A Guerra de Luz e Trevas. Eu adoro esse gibi. Você tem aí?
Peraí.
O meu tá lá em cima, cara. Pega aí o teu. Vai ficar mais fácil porque o meu tá lá naquela ponta, daí vou ter que pegar a escada e os gibis estão apoiados na escada, então não vou conseguir pegar agora mesmo. Enquanto isso, o Liber pega lá a Guerra de Luz e Trevas. A minha versão é uma encadernada de... Nossa, você tem três edições? Você tem três edições?
Cara, não, eu tenho aqui a encadernada, só que eu peguei outras coisas que eu achei que tinha a ver, cara.
Ah, tá, eu tenho essa aí também. Sensacional, cara. Eu tenho ela, aí ela tá do lado do Prisioneiro e do. Sim. Do Blood e do Moonshadow. Que pra mim é meio que um combo. No, na minha cabeça é um combo. Ó, aqui estão dizendo que Gilgamesh é mesopotâmico.
Então, sim.
Então tá.
Sim, sim.
Cara, essa Guerra da Luz e Trevas, eu me lembro da cena que o cara não tem as duas pernas e vai transar com a mulher, cara. Que é uma das cenas assim, tipo, você já se imaginou com um peixe? Eu falei, caralho, o cara... Nossa, eu trouxe muito, muito tenso, né?
Não, e ele é o único sobrevivente do esquadrão dele, né? Tem toda a relação com aquela...
Tenso.
Os caras ainda remoendo o Vietnã. E ele vai encontrar os amigos pra lutar do lado deles no mundo dos mortos, né?
Cara, é fudido. Fudido.
Cara,
Muito bem lembrado. Muito bem lembrado.
E é divertido. Gosto bastante.
Mas né? E qual outra que outra... você...
Cara, eu vou falar aqui, a gente tá nessa tudo isso daqui que a gente tá falando, Gilgamesh, Guerra das Luzes e Trevas, tudo eram minisséries que a Globo tava trazendo. O pessoal tava trazendo isso. Umas coisas muito legais. Aí que eu me lembro dessa época que eu curto. Tem O Mundo Sem Fim, do Jaime Delano e do John Higgins.
Isso eu nunca li.
Cara, é arte toda pintada, era tudo muito louco. Só que assim, eu curto, mas a galera... Cara,
mas eu entendo quem época, não curte.
É, não, na época me falavam, isso aqui é uma bosta, cara, como é que você gosta? E eu gostava, cara, que é muito doido, né, que é um outro mundo, é o nosso mundo, só que num extremo futuro, e daí tem tudo a ver com questão de sexualidade, cara, porque, tipo, tá dividido o planeta, então você tem as mulheres de um lado e os homens do outro, viraram duas espécies que brigam entre si, sabe? E daí o processo todo de reprodução é aquela coisa in vitro, né? Então, bem louco. Tem até que reler isso aqui, assim, pra ver se... Cara, uma coisa é eu ler 30 anos atrás, né? Outra coisa é ler agora e...
É. Né? Pode ser que eu odeie, mas pode ser que você ame mais ainda, né?
É, pode ser que você tenha problemas, assim. Pode ser que eu descubra porque que o pessoal não gostava, né? Mas é bacana, assim, cara. É bacana. E Jaime Delano é bacana, cara. Às vezes ele acerta, cara. Quando ele acerta, é muito bom.
O Beto tá dizendo que o James Cameron talvez tenha plagiado Guerra da Luz e Trevas pra fazer o Avatar. Não sei, acho que não, cara.
É possível, cara. Não, é que se você for...
Onde, né?
É que se você for forçar muito a barra, o conceito, né? Porque o Avatar, o que é? O cara se conecta. O cara também não tem as pernas, né? Ele não tem movimento.
É.
E ele entra... Ele vive uma outra realidade lá, a partir lá do maquinário. E aqui também, só que o cara entra numa outra realidade, sei lá, tem um chabu místico lá e ele vai pro mundo dos mortos. Não sei se ele entra num coma ou o quê. Então ele fica entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos ele tem perna, ele age com os amigos dele, ele pode correr e dar tiro, pipoco nos caras. Então acho que tem essa referência interessante.
Ó, daí o Grilo tá lembrando da editora Cedibra. Badger Alucinado, Cable, tinha o American Flag, era da editora Cedibra também. Uhum. Eu tenho isso aí, cara. Eu tenho os três. O Cinderella Badger nunca saiu agora. O Cinderella saiu pela Panini esses dias aí. Eu até tenho aqui.
O Badger eu nunca acompanhei, qual que é o lance?
Ah, era um cara malucão, eu não me lembro também, cara. Eu li quando era criança.
Ele tinha múltipla personalidade, né? Não era?
Isso, que ele era uma mistura do Cavaleiro da Lua com o Wolverine, assim. Tipo, o que aconteceria com o Cavaleiro da Lua ficasse alucinado e tivesse poder pra retalhar as pessoas? É isso. Meio isso. Mas eu não me lembro direito, pra ser bem honesto, não me lembro direito. Mas deixa eu lembrar de um aqui que tem. Tinha que ser relançado, que pra mim é um dos maiores gênios dos quadrinhos. Ponto. Gênio dos quadrinhos. Tô dizendo quadrinho. Gênio dos quadrinhos. Gênio da arte dos quadrinhos. Que eu tenho, eu comprei tudo, então nem precisaria pra mim, mas. Que é o Don Martin. Eu comprei essa edição aqui, que são em dois volumes, igual enciclopédia. Don Martin é gênio. Ele é um gênio. Só. A palavra gênio, aquilo que a gente usa para Laerte hoje, na década de 70, e foi até 80 e tal, né? Mas a gente poderia usar para o Don Martin. Ele é um gênio, cara, e não sai mais aqui no Brasil. Saía na média alguma coisa e tal, mas agora não tem mais a média. Gênio. Esse cara, para mim, é um dos melhores do mundo, de todos os tempos. E ler isso aqui é sensacional, cara. São raras as leituras que você tem que você ri em voz alta. Uhum. Esse é um, cara. É sensacional, cara. E eu comprei, eu me lembro que eu comprei ainda no governo Dilma, quando o dólar não era R$ 700.